Nós estamos conversando com o fiscal veterinário Douglas Pacheco Oliveira. O Douglas vem nos falar sobre a mudança que ocorreu quanto à declaração de rebanhos. Também mudou diante de tantas mudanças trazidas pela enchente. Bom dia, Douglas.
Bom dia, é sempre um prazer conversar sobre assuntos de interesse do Estado e dos produtores rurais. Então, infelizmente, nós, no mês de maio, sofremos com essa grande enchente no Rio Grande do Sul e afetou praticamente todo mundo, né? E principalmente e também na nossa região. E com isso, com alagamento da nossa capital, em Porto Alegre, a central do estado do Tecnológica, ela fica no bairro Menino Deus. Então, entre o dia 6 e dia 7 de maio, quando teve inundação nesse bairro por falta de uma bomba de sucção que tinha lá, emergencialmente a rede Prosegues foi desligada. E demais serviços, vários serviços foram interrompidos, inclusive o nosso. Tanto que na parte emergencial, para manter a nossa atividade de trabalho, trabalho de campo e trabalho de apoio a gente manteve. Porém, a parte de emissão de GTAs, a gente teve que migrar novamente para a fase de blocos, né? Tanto que no dia 7 de maio a gente fez GTAs manuais, que nem fazia lá, 2008, né, 2009. E aí depois a gente conseguiu retornar por um sistema novo, que vai ser futuramente a migração, que se chama PDSA, e que ele é feito pela Universidade de Santa Maria, com convênio com o Fundeb e o Estado. E aí eles abriram um sistema emergencial, onde a gente ficou emitindo durante todo o mês de maio essas GTAs, porque a gente não tinha acesso ao nosso sistema. Tanto que ficou mais debilitado a gente conseguir passar para os produtores o saldo de animais e até realizar essa declaração de rebanho. E conforme todo esse transtorno que a gente teve fora, esse seria o menor transtorno, diferente ao fato da enchente que dizimou várias cidades do estado, a gente teve que se readaptar e aí com isso finalmente prorrogaram a declaração de rebanho. Hoje a gente ganhou mais um mês e meio, né? Este ano a declaração ela já ia ser por um período mais condensado, visto que o Estado avaliou nos últimos 2 anos que 80% das declarações entregues durante o período. Aí então eles diminuíram o limite do período, né, para 60 dias. Então inicialmente ela seria de 15 de abril a 14 de junho. E com isso toda essa catástrofe foi prorrogada então até dia 31 de julho. Então a gente ganhou mais 6 semanas, né, para os produtores virem declarar o seu rebanho. A declaração sempre foi obrigatória, ela é anual. Eu volto a reforçar que vários produtores vêm conversar conosco na inspetoria, que comentam que não sabiam o que tinha que fazer ou que não lembravam, é que o pessoal confundia muito. Eu sempre retorno a falar sobre isso, que na época, até 2020, quando a gente vacinava contra a febre aftosa, o produtor sempre vinha em maio fazer durante a campanha, atualizava seu rebanho e aí comprava a vacina. Então eles faziam anualmente isso e atualizavam o rebanho para comprar a vacina e atualizavam todas as espécies animais. Só que depois de 2020, com a falta da obrigatoriedade, com a gente não vacinando mais para aftosa, né, acabou que o produtor achou que não tinha mais esse compromisso ou não prestou atenção que deveria ter esse compromisso com o Estado, né? E ele é compulsório, é obrigatório. E não precisa esperar os animais nascerem, não precisa ter uma. Assim, no momento do dia, que for ir na inspetoria, né, ou podem fazer hoje também pelos portais digitais. Desde o ano passado, a gente já tem a possibilidade do produtor entrar no site da Secretaria da Agricultura. Se ele não tiver o cadastro conosco, que a gente pode fornecer, ele pode entrar com o gov.br. Tem um link no site, a gente pode passar o link também depois. E aí, com esse, ele acessa e ele consegue ver a propriedade dele, ver o saldo atualizado que ele tem. Né? E com essa informação também realizar a declaração. A vantagem dele fazer diretamente lá é que já está tudo pré-preenchido. Ele só revisa os dados se está correto, se teve alguma coisa que aumentou a quantidade de hectares ou diminuiu, se teve alguma diferença do formato de produção, declara todas as espécies animais que ele tem e conclui e está em dia com o Estado.
Prático e simples, né? 31 de julho, então, o prazo final agora, o novo prazo final para a declaração anual de rebanhos. Douglas, eu quero aproveitar a tua presença aqui para te perguntar sobre a questão dos animais, as propriedades que perderam animais com essa enchente. O número foi elevado?
Sim, infelizmente a gente teve algumas informações de alguns produtores que vieram até a gente conversar, né? A gente foi para o interior. Nos primeiros dias ali a gente teve até dificuldade, como todo mundo, de transitar, porque as pontes caíram cabeceira, passaram água, a gente perdeu trabalhos que a gente estava fazendo no início ali. A gente faz atividade de certificação de propriedades livres, teve umas propriedades que a gente não conseguiu fazer a certificação, porque tanto eu como o veterinário habilitado que aplica o teste ficou impossibilitado de ir até a propriedade. A gente tinha que ir, o habilitado é de Alto Alegre, eu fico em Espumoso, e a gente tinha que ir lá para o depósito. E não tinha passagem para nenhum. E aí a possibilidade que a gente teria era indo por 15 de novembro e passar pela ponte do Varame em Campos Borges, e ela caiu. Então a gente não tinha como chegar. E aí, com isso, a gente ficou sabendo relatos assim, de vários produtores que ficavam, moram às margens ou próximo ao Rio Butiá, né? E que cresceu muito, né? A gente viu nas imagens e.
E rapidamente,
né? E foi lugares que nunca se imaginava que conseguiria atingir o nível de água. E teve alguns produtores que, infelizmente, relataram que perderam animais, né? Teve um produtor que perdeu 32 animais que estariam em confinamento. Outros tivemos problemas também na região de Itapera, onde tem aviários que entrou água. Daí eles com essa conseguiram salvar os animais para não entrar água nos aviários com os animais. Só que daí, nessa troca de ambiente, as aves são muito sensíveis. E aí ficou lotado mais um outro aviário, as aves pegaram água, né? Tava chovendo. E aí nessas mudas, elas ficam com baixa imunidade, dá algum outro distúrbios nelas e elas começam a ir a óbito, né? E também teve um aviário ali de Itapera que ele teve que alojar as pressas. Essas aves que vêm para eles vêm do Paraná e, na verdade, não viria para ele. Só que o aviário queria receber esses animais, ficou impossibilitado de receber. Aí, emergencialmente, esse produtor teve que receber, não estava com o aviário pronto, mas se organizou rapidamente para ficar certinho para poder receber as aves. Só que não tinha aclimatação correta, fizeram o possível e infelizmente não deu certo, o lote ficou desparelho e eles tiveram um prejuízo de 8 mil aves no dia que foi notificado a gente para ir atender, porque conforme o número de mortalidade, os próprios RTs das empresas, né, das integradoras, nos comunicam e a gente vai ver sobre o que está acontecendo essa alta mortalidade, né? Tanto que tem toda uma cadeia integrada do mapa, do estado, né, e com as integradoras, com os médicos veterinários que são responsáveis técnicos. E a gente observou realmente que a causa foi a falta de aclimatação. Infelizmente tiveram um grande prejuízo. Salvo também nessa mesma propriedade, onde veio os animais no tempo certo, a mortalidade era baixíssima. Era dentro do normal, morreram pouquíssimos animais, e esses chegaram no momento correto. Mas o primeiro galpão do aviário deles, que não chegou no momento correto, infelizmente eles tiveram, tanto eles como o integrador, um prejuízo bem grande. Então, teve até o pessoal se assustou, né? Vieram perguntar, que teve uns colegas nossos que vieram da nossa regional, que é Juí. Um pessoal de Cruz Alta, outro pessoal de Juí, vieram aqui e andaram no interior, visitando várias propriedades. A gente teve uma propriedade ali em Alto Alegre também, que fica na costa do Jacuí, onde eles tinham um tambo de leite. Infelizmente, a propriedade inteira deles, né, foi atingida pela água, e eles tiveram que manejar os animais, as pressas, né, para não perder os animais, e foram atingidos pela enchente. O Estado está fazendo esse levantamento, já percorreu toda a região, e quem recebeu a visita, então o pessoal estava com medo, né? Ah, são golpistas, estão se aproveitando. Não, entraram em contato com a gente, lá o pessoal de Alto Alegre disse, não, são os colegas, eu pedi a identificação, estava com carro oficial, estava com colete, estavam todos identificados, só que o pessoal se assusta, porque geralmente é a gente que está transitando aqui na região. Alguns conhecem, né? Não consegui visitar todo mundo ainda, mas os que mais ou menos eles já conheciam, já tinham essa propriedade já mais de uma vez. E eles ficaram surpresos, até porque a gente sabia, só que a princípio não viria naquelas datas aqui, né? Também a gente entrou em contato com alguns produtores e avisou para esses colegas irem visitar, porque era para fazer um levantamento no estado de quanto de prejuízo, assim como a gente conversou com a Emater, né, e com a Defesa Civil do município, para ver esses levantamentos do prejuízo que tem, que provavelmente, acredito que o governo estadual e federal para frente possam fazer alguma ajuda, alguma linha de financiamento, que nem já tem várias abertas agora para tentar ajudar, porque a gente está falando na parte animal, parte de lavoura, então nem se comenta, né? Porque o prejuízo para a terra que aconteceu, mesmo não sendo da nossa área, a gente vê, né? De pastagens, perda de alimentação, silagem que estava pronto, soja que o pessoal estava colhendo, não conseguiu colher, depreciação da terra porque lavou, entendeu? Então todos esses prejuízos estão sendo computados e a gente já ficou sabendo que tem algumas linhas de crédito que estão sendo feitas para o pessoal conseguir se recuperar em relação a isso. Só que tem detalhes específicos, né, para cada um conseguir, conseguir aproveitar. Mas, infelizmente, a gente teve... Não foi tão grave que nem eu desci algumas vezes lá em Canoas e ali Lajeado, Cruzeiro do Sul, e é inacreditável que a gente vê lá o que aconteceu. O pessoal está descendo também, a gente está descendo para fazer esses levantamentos, e aviários inteiros, suinocultura inteira, todo o galpão caiu, os animais mortos. É pior que filme, porque é a realidade, né? Porque a gente vê e se assusta, bairros inteiros que foram dizimados, não ficam nem escombro, né? Porque a água veio e levou tudo, e eu acho que foi para dentro do rio, porque sumiu tudo. Então, agora a ideia é a gente conseguir se recuperar, né? Seguir trabalhando, que ninguém parou de trabalhar nem um minuto, e torcer que não chova mais assim, né? E a gente conseguir se proteger, né? Ver agora, pensar com os outros olhos, tanto na questão da lavoura como produção de animais, o nível que a água pode chegar e o que o estrago que ela pode fazer, e a gente prevenir isso, né?
Pois é, Douglas, até está se prevendo para esse final de semana, né? Muita chuva mesmo, pelo menos é o que está sendo anunciado, e os meteorologistas têm colocado que a tendência é muita chuva, muita enchente. Até seria interessante que os proprietários rurais que estão às margens dos rios passassem a ter um cuidado especial para tirar de muito perto da beira do rio qualquer coisa que possa ser levada pela enchente.
E teve situações que não com essa enchente tão grande, mas às vezes acontece de algumas propriedades que são as margens do rio, os animais ficam próximos, né? E teve situações até que às vezes passavam denúncias ali, tem um animal em tal lugar na margem ali, passando um moinho que tá alagando lá onde desemboca o tigreiro que passa pela cidade, que vai no Jacuí, e o animal tá ficando ilhado, aí a gente vai lá para ver, para conseguir remover o animal, conversa com o proprietário, a gente até sabe quem é e tudo mais. Mas aí isso é um formato da gente pensar prevendo o futuro, porque infelizmente os meteorologistas e os cientistas dizem isso, que a tendência cada vez mais é aumentar, ter períodos de estiagem quando chover 150, 200, 300 milímetros em 2, 3 dias, e a gente está com a bacia toda de água cheia, né? Ainda bem que está baixando lá, a gente
tem para onde escoar, né?
Isso, não tem para onde escoar, e a gente tem a questão das mudanças do mundo, aquecimento, cada um tem a linha científica de pensar sobre aquecimento global ou não, mas há uma evidência clara que a gente tem um aumento do nível do mar. E é quando aumenta o nível do mar, represa a água lá na saída da lagoa, onde tem lá os molhes da lagoa em Rio Grande. Então, essa questão a gente está, eu brinco, né, particularmente falando, que a gente teve uma amostra grátis daqui a 30 anos. A previsão é que o mar aumente pelo menos 60, 80 centímetros, né, e os níveis dos rios, todos os nossos, fiquem em altura alta, o normal seja que fique bem alto como está agora. Como ficou, né? Não tão alto, mas tem uma questão que é mais complicada, porque tem a questão social, às vezes as pessoas moram só naquele lugar, ou o produtor tem 2, 3 hectares, 5 hectares, e é na margem do rio, sabe? Literalmente agora, ano de eleição, né? Tem todas as questões, a política vive, por mais que algumas pessoas não gostem de política, a gente tem que pensar no planejamento e prevenção, porque tem cidades que vão ter que trocar a cidade de lugar, lá, que nem um sul lá embaixo, né? Eles estavam comentando que tem uma área da cidade que eles vão ter que trocar de lugar. Aqui, Cruzeiro do Sul, ali, o bairro vai ser proibido, aquele que foi não pode mais construir. Então, tem algumas ajudas, a gente sabe que ajuda não é o valor da casa, teve bairros em Caxias que falaram, foi Caxias ou Gramado? Gramado, desculpa. Que bairros valiam alto valor das casas e hoje não vale nada porque está desbarrancando tudo, né? Então, essa situação é uma situação mais delicada da gente lidar, porque é o patrimônio da pessoa, o dinheiro, e mais falando mais da nossa realidade, assim, a parte do produtor rural, e tu fica com aquela situação, eu não vou plantar porque vai vir a chuva e vai levar. E aí a gente também não consegue atacar o rio, né? É difícil. Daqui a pouco tem formas, aí tem que ver com as licenças ambientais, porque daqui a pouco a gente consegue aprofundar o leito do rio, né? A gente consegue fazer algum dique de contenção. Eu não sei, tem que pegar com os engenheiros especialistas, não adianta eu querer adaptar com quem não é da minha área, mas a gente sabe que no mundo existe tanta tecnologia, tanto conhecimento, falta interesse agora, tanto particular como público, né? O particular existe, que na verdade as pessoas só se preocupam quando acontece com elas, né? Infelizmente atingiu todo mundo. Então, nesse momento, é o momento de entrar em discussão, conversar, falar com com a entidade do município, né? Os órgãos, e com isso a gente conseguir analisar o que pode ser feito. Lógico, o primeiro momento é tirar as pessoas que estão em situação de risco. Legal. E aí, o segundo momento, tá, não deixar repovoar. Beleza, tá, mas assim mesmo, o rio vai crescer, vai subir e vai sair fora do calado dele. O que a gente pode fazer? Fazer hoje existe várias bombas de bombear água, né? Daqui a pouco conseguir, não o Jacuí, mas o Tigreiro, que é um problema na cidade, que daqui a pouco a gente consegue botar uma casa de máquinas, que quando ele vai extravasar a cota dele, já que, segundo as autoridades falaram, que ele é por enxurrada, não é de enchente. Então, quando começa a enxurrada, daqui a pouco consegue ver uma bomba, que nem acontece em Porto Alegre. Porto Alegre é enchente, é diferente, mas quando chove é alaga. Então, se liga automático e bombeia a água e joga para dentro do Jacuí. E igual o Jacuí, ele é tão grande que vai para o alaga e daqui a pouco esse pouquinho de água que vai ser bombeado não vai alagar mais o Jacuí, mas daqui a pouco ameniza o problema dentro da cidade. Mas isso aí não é da minha área, vamos dizer assim. É uma conversa interessante de se falar, mas a gente pensa e deixa o recado para as autoridades, para as pessoas, né? Pensarem e cada um ver, porque a gente precisa ter empatia, por mais que não aconteça conosco, né? Graças a Deus, ainda bem, não é que não aconteceu comigo, que é bom, mas a gente não foi atingido, tivemos amigos que foram atingidos, eu ajudei o pessoal a tirar as coisas da casa durante a enchente, todo mundo se ajudou, só que a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Então, a gente precisa ter empatia de ver que o próximo, por mais que eu não tenha me atingido, não quero que atinja os outros, né? Então, para que todo mundo consiga se ajudar e seguir crescendo, produzindo e deixar o município forte.
Tá certo. Douglas, obrigada pela sua participação. A gente começou falando da declaração anual de rebanhos, mas o assunto veio à tona e é um assunto que vai longe, é uma discussão muito grande a ser feita, os proprietários rurais cuidar nas margens dos rios, porque a enchente tende a ser uma realidade sempre, né? Secas e enchentes, é o que vem por aí. Douglas Pacheco Oliveira, fiscal veterinário, falando aqui no Rumo ao Campo.